Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Mais uma quinta, mais um hype, sejam bem-vindos, Castbackers, eu sou o John e hoje iremos gravar sobre a quarta temporada de Cobra Kai, essa série nostálgica que vem aí acolher os nossos corações no último dia ou no primeiro dia do ano, basicamente, não é verdade? E claro que eu não estou sozinho, estou com os meus amigos, os melhores lutadores do vale, Beto Mazzucchi. Olha aí!
Salve, salve, Castbackers! Primeiro momento passando aqui pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo, agradecer vocês aí. E como já diria o velho Miyagi, luta sempre é a última solução para problema. Bora!
Maravilha! Juntamente conosco, Rodrigo Poli.
Fala, galera! Feliz ano novo, tamo de volta. E eu queria entender porque todo início de ano, já faz uns 3, 4 anos isso, eu quero me matricular no Karatê. Eu não sei o que acontece. É um espaço.
É, rapaz, o efeito esporte em filme é muito poderoso, né, cara?
É verdade.
E por último, mas não menos importante, Eduardo Schneider.
In the burning heart, just about to burst.
Ah, eu acho que eu ia perder a chance do canal aqui, cara. É, feliz ano novo, galera. Tamo junto aí, vamos começar aí em alto nível com essa série altamente nostálgica.
É isso aí, é isso aí. Então, meu amigo, escolha seu dojo, vista seu kimono e se prepare, porque o hype já vai começar. Começarmos propriamente o episódio, queria desejar a todos um ótimo 2022, que as coisas melhorem, que as coisas fiquem cada vez melhor na nossa vida, que essa doença desgraçada vá embora, que a sua família seja protegida e que dê tudo certo nesse ano. Lembrando a todos das nossas redes sociais, lá no Instagram @castback, esse desenho é de artigo americano, e no Twitter, onde a gente tem uma interação gigantesca, é @castback. Então, se você quer trocar uma ideia sobre o episódio, dar sugestões, comentar alguma coisa, vá em qualquer uma das nossas redes sociais e comenta lá, que a gente com certeza vai te dar uma resposta e um retorno, beleza? E lembrando a você que fique até o final para descobrir se Cobra Kai vai ser um Beef Tanner, quando o filme não atinge a média de 8 pontos, ou se ele vai ser um Great Scott, esse Great Scott em comemoração ao nosso querido Doc Brown lá de Volta para o Futuro, se ele tiver uma média 8 ou superior, beleza? Então, meus queridos, antes de a gente entrar no tema, eu queria saber de vocês, a gente teve fechamento aí de 2021 com grandes lançamentos, filmes maravilhosos, filmes que surpreenderam positivamente, alguns surpreenderam negativamente, mas eu quero saber de vocês, assim, qual foi o melhor filme de 2021? E aí, Betão, começa aí o papo.
O melhor filme de 2021, cara, é unânime pra mim, é Spider-Man, cara. Não tem, cara. Eu acho que a gente esperou isso aí o ano inteiro. A gente falou, viu na rede social, comentou no trabalho, enfim. Tudo que tinha pra apresentar e a gente ficou naquela expectativa. E a expectativa foi alcançada, né? A gente se surpreendeu no cinema, se emocionou. Falamos muito no episódio lá do Spider-Man. Então, pra mim, o melhor filme de 2021 foi o Homem-Aranha Sem Volta para Casa.
Olha aí, cara. Majestoso Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E tu, Edu? Pra você, qual foi o melhor, cara?
Olha, claro, o Homem-Aranha foi aquela catarse toda. A gente falou no episódio aí, todo mundo já tá sabendo. Mas qualidade de filme mesmo, mesmo, se for olhar, aí o Homem-Aranha não entra nem no meu top 10. Eu fiz uma listinha lá, postei no Twitter, postei no Instagram. O meu filme favorito é do Edgar Wright. É o Noite Passada em Sorro. Foi um dos que eu mais gostei de ver aí. E menção honrosa que ficou lá em décimo lugar na minha lista, Maligno, do James Wan. Um filme de terror aí maravilhoso que já tem na HBO Max e vale a pena vocês assistirem.
Olha aí, fantástico. Eu não consegui assistir o Sorro, né? O filme do Edgar Wright, com a Anya Taylor-Joy, né? Eu tentei muito ver esse filme. Na verdade, ele estreou aqui na minha cidade. Ele passou uma semana em cartaz e foi embora na outra semana. Eu falei, cara, que palhaçada. A mesma coisa com O Último Duelo e a mesma coisa com Green Knight. Enfim, vários filmes assim que eu queria muito assistir, que eram grandes promessas de 2021. Eu não consegui ver no cinema porque eles passaram exatamente uma semana quando estrearam. E aí, na outra semana, já não estavam mais. Isso é um saco, cara. E você, Rodrigão? Melhor filme aí, cara, de 2021? E se você tem cara, alguma consideração também, né?
Pô, pra mim, disparado foi Matrix. Mentira. Foi Homem-Aranha.
Eu quero saber na boca agora.
Tomou um susto, né? Vocês tomaram um susto. Não, cara, não tem como. Pra mim foi Homem-Aranha, por toda a nostalgia, por toda a atmosfera criada, por tudo aquilo que eu senti no cinema, não tinha como. Gostei muito de Ghostbusters. Até do 007 eu gostei, mas, cara, o Homem-Aranha sem volta pra casa, pra mim, foi o que mais aqueceu esse coraçãozinho aqui de 37 anos.
Olha aí, cara. Cara, pra mim, eu gostei muito do Homem-Aranha, pra mim foi uma das melhores experiências no cinema, pra mim, foi maravilhoso, foi fantástico, mas pra mim, alguns outros filmes tecnicamente gritam uma melhor qualidade, saca? É, a gente até comentou depois da questão do CGI do Homem-Aranha e tudo mais, eu fico, assim, melhor filme do ano, foi um que eu queria muito ver no cinema, não consegui, é Um Lugar Silencioso Parte 2, cara, eu amo esse filme, foi a história que mais me prendeu, assim, assistir, é um filme que acontece muito rápido, as coisas acontecem o tempo todo, ele, sabe, não fica muito de lorota pra te explicar as coisas, não, ele vai acontecendo, ele tem um roteiro muito certinho, assim, muito legal, que te passa uma mensagem muito bacana, né? O primeiro, ele passa aquela mensagem da questão da não necessariamente da família, né? Mas você viver para as próximas gerações, de você deixar uma lição, de você deixar um mundo melhor. E nesse ele fala sobre a situação da coragem, né? De você saber enfrentar os seus medos por aqueles que precisam, né? Que não têm a mesma vantagem que a sua. Eu gostei muito desse filme. E pra mim ele é top 1, só que ele é top 1 com mais um, cara. Que é outro que divide muito meu coração, que dividiu muito meu coração nesse ano de 2021, que foi O Último Duelo. Eu sou apaixonado pelo diretor Ridley Scott. E o que ele fez nesse filme, cara, assim, sabe, figurino, cenário, atuação, a mensagem do filme, a história dele é muito, muito boa, cara. Então se você não assistiu O Último Duelo, para o que você tá fazendo e busca. Ele vai chegar agora em janeiro no HBO Max, não é isso, Edu?
Provavelmente vai chegar em janeiro. E também é bom a gente lembrar, como você falou aí do Lugar Silencioso Parte 2, tá chegando no nosso parceiro Telecine aí em janeiro. Né?
Exatamente, exatamente. Agradeci muito ao Telecine, inclusive. Ele com certeza colocou por causa de mim, que eu falei pra ele. Falei, Telecine, põe no seu catálogo. Tô brincando, gente. Mas tá chegando lá agora em janeiro, dia 15 de janeiro ele chega no Telecine, Um Lugar Silencioso Parte 2. O Parte 1 tá na Netflix, chegou esse ano também. E, cara, é um filmaço, vai lá ver. E O Último Duelo também deve chegar no HBO Max por esse ano. Vai lá assistir, porque é filmaço, cara, filmaço. Vocês chegaram a assistir O Último Duelo?
Assisti. É, realmente, eu cheguei a comentar com o John quando eu terminei de assistir, eu falei, pô, é uma pena que esse filme não tá sendo tão assistido, porque ele é fenomenal, cara. E não é uma história tão simples de ser contada, porque ela pega três pontos de vista diferentes e o filme não fica maçante. Você vê aquela mesma cena por três pontos diferentes, cara, e cada forma que é filmada torna aquela cena diferente. O Ridley Scott tava em ponto de bala ali mesmo quando fez esse filme. Já não tava tão bem lá no Kazaguchi, né? Kazaguchi é bem ruinzinho. Não, nem se compara ao Último Duelo, mas O Último Duelo também tá no meu top 10 aí. Filme fantástico, cara. E vai chegar também o Matrix Resurrections também, né? Que a gente gravou aí episódio. Tá chegando na HBO Max também em janeiro.
Verdade.
Então tem mais esse molinho aí. Vai ter bastante coisa legal aí estreando nesse janeiro aí de 2022.
Então é só a galera assistir e correr pra ouvir nossa opinião, né não?
É isso aí, assiste o filme e depois discute com a gente lá, que eu quero ver se você gostou, amou ou odiou esse filme. Então é isso, meus caros. caros, vamos entrar então no nosso assunto. Momento nostálgico, dia 31 de dezembro chegou a quarta temporada de Cobra Kai. Salvo engano, essa é a segunda vez que a Netflix faz isso, publica a temporada no último dia do ano, né? E eu acho isso fantástico, cara, porque a gente já começa o ano assim com uma série que é muito gostosinha de assistir, entendeu? A gente só senta lá, vai assistindo episódios curtos, episódios bons. Mas antes da gente falar necessariamente de Cobra Kai, eu acho interessante a gente aqui pela primeira vez no Cashback comentar sobre a franquia Karate Kid. Como é que vocês conheceram a franquia Karate Kid? Vocês gostam da franquia Karate Kid? Não gostam? Como é que foi pra vocês esse primeiro contato com a franquia?
É, o Karate Kid, cara, é o primeiro, eu lembro muito de Sessão da Tarde, né? É, passava muito na Sessão da Tarde. Só que eu fui realmente, de fato, assistir assim mais afinco, mais prestando atenção, mais curtindo, depois que eu assisti as duas temporadas de Cobra Kai. Né? Assisti as duas temporadas de Cobra Kai, aí eu fiquei louco atrás do Karate Kid e parecia coisa que eu costumo comprar os DVDs e tal, e eu já não achava em lugar nenhum. E eu não sou muito fã de ficar procurando filme na internet, porque às vezes o áudio não tá legal, essas coisas. Sou um pouco chato nesse sentido. E depois que a Netflix colocou a terceira temporada, que inclusive, João, foi no dia 1º de janeiro, então as duas temporadas entraram em 2021, uma no primeiro dia do ano e a última agora no último dia. É, a Netflix foi e trouxe a trilogia, então eu fui lá e logo de cara, assim que colocou, eu já assisti os três filmes, cara. E, pô, é uma coisa absurda você assistir essa série agora, com esses elementos novos, e ver o antigo, cara. É uma coisa absurda, é um universo muito bom, assim, de você acompanhar. Então, até indico aí, quem não assistiu ou assistiu lá atrás, rever junto com a série, que é muito legal, cara. Você vai vendo os elementos antigos, né, na trama atual, é muito bom.
Isso que você comentou, né, do... Isso já é um ponto que a gente vai discutir mais lá pra frente, que é justamente ver elementos antigos na franquia atual, né? A série parece que ela flui só nisso, assim, ver elementos antigos na franquia atual. É exatamente isso. Mas continuando, Edu, você ia falar também de como é que você teve esse contato com a franquia, cara?
É, eu sou o mais velho aqui, eu tive a oportunidade de ver os Karate Kids no cinema. Inclusive esse do Will Smith lá com o filho dele, com o Jaden, né, Smith, e lá com Jack Chan também. E ele, inclusive, o Will Smith é um dos produtores da série, né? Ele gosta tanto desse universo aí que ele agora tá produzindo também o Cobra Kai. E eu vi na época, se você olhar com olhos de criança, de adolescente, era uma coisa maravilhosa. Claro que se você, com o olhar hoje que eu tenho, já de ter assistido tanta coisa, a qualidade não é essa maravilha. Ele pega pela nostalgia mesmo, não é uma obra assim maravilhosa, mas é uma coisa interessante, principalmente o 1 e o 2. O 3 eu já acho muito fraco, cara. Inclusive o Ralph Macchio já tá meio gordinho no 3, já tá meio fora de forma ali, o filme não é muito legal. E o 4 é com a Hilary Swank, né? Não é nem com o Ralph Macchio. Tem o 4 ainda, tem gente aí que nem sabe que existe, mas tem um 4 aí. Tanto que a gente em off tava até brincando que, e agora, quem é que vai aparecer aí na série? Agora vai ser a Hilary Swank, aí depois vai ser o Jaden Smith, né? Porque o próprio Jack Chan, porque eles estão trazendo todo mundo, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Mas, e que nem o John também falou, já falando um pouquinho da série, pô, essa coisa da série ter 30 minutos é uma delícia, cara. Isso é maravilhoso, porque você, pra maratonar, bom, ainda mais pra gente que vai gravar, pô, é uma delícia que você consegue ver rápido, não fica maçante, entendeu? Do que se fosse uma série de episódios de uma hora, de 55 minutos, 50 minutos, seria uma coisa maçante pra ver tudo de uma vez. E pra maratonar o Cobra Kai é maravilhoso. E como não é uma coisa muito densa, é uma coisa mais leve e tal, fica melhor ainda pra degustar aí no comecinho do ano, que você tá meio preguiçoso. Muita gente tomou umas cachaças, né? Já tá ali meio, né, alcoolizado e tal ainda. E você assistindo ali um Cobra Kai pra dar uma relaxada, não tem coisa melhor.
Exatamente, cara, exatamente. Eu tenho uma teoria sobre Hilary Swank e Jaden Smith, mas eu vou falar mais pra frente do episódio. Rodrigão, e você, cara?
Puta, cara, o Karate Kid 1 é um filme de 1984, ano em que eu estava nascendo. Então você imagina, né? Eu fui ver isso tempos depois, como o Beto falou, na Sessão da Tarde. E eu adorava, né? Porque quando você é criança, assim, pelo menos comigo, eu sempre gostei de coisa de luta, né? Por isso que eu sou tão fã fã também de Tokusatsu, né? Porque tem muita luta e tal, e não sei o quê. Aqueles animes de porrada, shonen, né? Mas o Karate Kid, ele tem esses elementos, né? Então eu sempre gostei muito. E o meu irmão gostava muito também. Então eu assistia muito com ele. Sempre fui bem grudado com ele e tal. E então acabei pegando com ele esse gosto também pelo filme Karate Kid. Então foi aí que eu tive a minha primeira... o primeiro momento ali com Karate Kid. E até hoje eu gosto bastante. Eu concordo com o Edu, acho o terceiro piorzinho. Inclusive umas motivações toscas que até o próprio Terry Silver fez um meia culpa aí agora, mas enfim, vamos lá. Deixa pra mais pra frente isso aí.
É isso aí mesmo. Eu sou mais novo daqui, né? Então eu assisti o Karate Kid na sessão da tarde, passava muito na sessão da tarde. Eu gostava muito, cara. Eu achava muito legal, porque ele tem aquela coisa um pouco do... Querendo ou não, se você forçar bastante, você vê um pouco aquela questão do até do Homem-Aranha, né? Que é um jovem mais fraquinho, que sofre bullying, que tem dificuldade na escola e tal. Só tem uma figura materna na vida e tudo mais. E aí ele acaba ganhando, né? Acaba treinando e tal. Tem toda a situação com o Sr. Miyagi, que eu acho muito bacana. E eu gostava muito, mas eu confesso que eu só fui assistir Karate Kid 2 e 3 depois que eu assisti Cobra Kai, entendeu? O Cobra Kai já estava repercutindo bastante. Aí entrou na Netflix, eu assisti a primeira e segunda temporada, eu falei, cara, vou ter que correr atrás desse. Aí eu assisti o 2, o 3 e o 4, eu também acho fraco. Na verdade, o 2 e o 3 eu acho mais fraco, porque eu gostava muito do 1, acho muito legal. E o 2 e o 3, ele dá uma, sabe, ele fica, putz, sério, isso aqui tá acontecendo e tal. Então o 2 e o 3 eu acho bem fraquinho, o 4, o Carrelo de Swan, que já é outra parada, né? E o do Jaden Smith eu gostava, por mais que não fosse Karate Kid, tem o Jack Chan, né? O Jack Chan é legal pra caramba e tal. As cenas de luta são bem legais, são bem impressionantes. E o personagem é bem carismático, cara. Mas pra mim o melhor de todos, sem dúvida, é o primeiro, né? E depois a gente teve uma tentativa de ressuscitar a franquia, né? Com o Jaden Smith e o Jack Chan. Eu acho que não deu muito certo. O filme é legal, é bacana. Pra mim ele cumpre com a proposta dele. Mas ali ele tá... é o Karate Kid que aprende Kung Fu, né, cara? Eu acho que trabalharam um pouco a franquia errada. Enfim, não deu muito certo. Oi.
Mas tem uma coisa que gerou um meme aí que tá até hoje aí que a gente comenta, né? Quando tem uma indecisão. Bota casaco, tira casaco.
Muito legal, cara. Pra mim ficou tão marcante quanto as lições que o Daniel aprende, né, cara? Que é o de encerar o carro, de passar a tinta lá, o verniz na madeira, né? Os golpes. Pra mim foi tão marcante quanto, cara. Porque ficou realmente na boca do povo. Tira casaco, põe casaco, tira casaco, coloca casaco. Muito legal, né? Vocês curtem esse filme?
Eu gosto, cara. Eu gosto bastante. Mas deveria se chamar o Kung Fu Kid, né? Mas eu gosto, então. Sim. Tipo, ele lá na China e tal. Foi uma ambientação diferente, né? Uma das cenas que eu mais gosto é ele lá no ping-pong com o tiozinho no meio da praça. Puta, acho muito legal esse filme, cara. Muito legalzinho mesmo, assim.
Não tem como não gostar do filme do Jack Chan, cara. Ele é muito hilário, né, velho?
Ele é carismático então... demais, né? Qualquer papel que ele faça...
entendeu? E às vezes você tá, tipo, de boa, assim, vamos assistir um filme. Pum, vamos colocar esse aqui. O meu filho adora, cara. Então, tá no top aqui de casa.
Passa toda hora, né? E toda hora eu assisto.
É muito bom.
Você curte, Edu?
Eu acho meio mais ou menos. Mas se você for olhar qualidade por qualidade, é mais ou menos o mesmo nível dos outros Karate Kids. Não tem muita...
Exatamente.
Não é muito acima, não. É um filme pra juventude, cara, entendeu? É um filme que agrada, tal. Ele é bem humorado, como o Beto falou, o Jack Chan. Ele é extremamente carismático. Então, ele como o Sr. Miyagi da vez ali, né? Ele se sai muito bem. E ele domina o filme, né? O filme é... Apesar do filme ser lá do menininho lá do Jaden Smith, mas quem ganha o filme é o personagem do Jack Chan, não tem jeito.
Isso é verdade. Ficou total com ele, cara. Mas aí nós tivemos uma nova tentativa, né? A Sony e o YouTube se juntaram pra fazer essa série, né? Que era a tentativa do YouTube de fazer um serviço de streaming. E aí a Sony investiu em Cobra Kai, que é uma série mostrando o lado do Johnny Lawrence, né? Pra... Como é que ele lidou com isso? Como ele está lidando hoje em dia com aquela derrota 30 anos depois? Correto? 30 anos, né? 30 anos. Depois dos acontecimentos de Karate Kid 1, cara. Então eles voltam lá no primeiro. Porque se algumas pessoas não gostam muito do 2, se algumas pessoas realmente não gostam do 3, ele vai direto na fonte. Ele fala, a gente lida com Karate Kid... Isso vai mudando mais pra frente na série, mas a gente lida com Karate Kid 1. E aí ele volta e ressuscita. E eu vou te confessar uma coisa, cara. Depois do UFC, e do MMA e do jiu-jitsu, eu achava que não era possível você fazer uma série de karatê legal hoje, sabe? Que fosse crível essas pessoas lutarem karatê quando se tem uma capoeira, quando se tem um jiu-jitsu, que é uma parada muito mais frenética, né? E o karatê é uma coisa mais paradona. Só que a série, cara, eu fiquei apaixonado, assisti as duas primeiras temporadas com meu pai e a gente dava muita risada, foi muito legal. Eu acho que o principal dessa série desde a primeira temporada é que ela conversa muito bem com todas as gerações. É a galera que sente a nostalgia lá de ter assistido no cinema, como o Edu, de ter assistido quando era mais novo, e a galera que tá assistindo hoje, que tá conhecendo a franquia hoje. Ele conversa excepcionalmente bem, cara, com todas essas gerações, e faz um humor que ele controla, sabe? Ele tem uma balança de conversar com ambos. Vocês curtiam a série desde o começo?
Então, eu comecei a acompanhar ela pela Netflix, que eu, pra te falar a verdade, eu nem sabia da existência, né? Eu sempre vou ali naquela parte da Netflix ali, o que tá por vir, o que vai chegar, semana que vem, blá blá blá. E aí um dia eu tava passando lá e eu vi lá, Cobra Kai. E me chamou, falei, nossa, Cobra Kai. Aí eu fui lá, li aquela sinopse. Aí eu falei, caramba, meu, eles vão fazer uma série, ou vão trazer uma série dos acontecimentos, como você falou. E isso me chamou muita atenção. E aí, pô, eu não vi a hora de estrear. Quando apareceu lá disponível, eu matei, assim, rapidamente as duas temporadas, né? Que é como a gente comentou aí no começo. Como os episódios são curtos, é legal você assistir de uma vez. E assim, o episódio eu achei tão bom que vai, não tem como você assistir um e esperar, tipo, dois, três dias pra assistir outro. Então eu já peguei eu e minha esposa e o meu filho e pau, de uma vez só. E aí eu, pô, cara, apaixonei nessa série. Eu sou vibradaço, mano. Eu gosto demais. Inclusive tem até uma curiosidade, assim, não muito legal, mas eu gostaria de compartilhar com vocês que eu conheci um sensei, que o ano passado ele deu um suporte aqui pra gente, que eu queria colocar o meu filho pra poder fazer alguma arte marcial, pra poder ajudar na disciplina. O Edu tem filho aí, às vezes, quando era menor, talvez entenda o que eu quero dizer. Meu filho é um pouquinho espuleta aí, e o pessoal falava, não, tem que colocar pra fazer uma arte marcial, tal, não sei o quê. E aí eu conhecia um sensei de karatê e tal, e foi bem na época do auge dessa série. E aí eu coloquei meu filho ia lá, falava que ele era o Falcão, não sei o que e tal. Infelizmente o sensei veio a falecer o ano passado, né? Até muito triste aí que ele teve Covid, infelizmente, e partiu. Mas eu acho que a mensagem também que essa série traz é muito legal, cara. Às vezes, porque não é apenas o karatê, né? Tem toda essa lição de vida entre pai, filho, família, essas coisas. Então, eu gosto demais dessa série por isso também.
É, no meu caso, eu já comecei a assistir lá na época do YouTube Originals, que foi quando lançou as duas primeiras temporadas. Eu paguei lá pra assistir só Cobra Kai, porque não tinha praticamente nada, né, no stream do YouTube, mas eu paguei porque eu queria ver o Cobra Kai, pra pegar essa nostalgia. E você, John, falou a coisa do karatê e comparar com o UFC, é porque a série tem o karatê ali como pano de fundo e tal, mas, cara, o foco da série é a nostalgia, entendeu? Tanto que ele pega ali elementos ali, até musicais, pra poder puxar. E o Johnny Lawrence parece que passou por um processo criogênico, né? Que ele foi congelado ali em 1984 e acordou em 2014. Porque ele é todo anos 80, ele não mudou praticamente nada, ele não tem noção de nada do que tá acontecendo. Uhum. Ele é todo anos 80.
Não sabe usar celular, Facebook,
não sabe nem o que é Uber.
Ele é todo enrolado. É verdade, ele é todo enrolado, cara. Ele é todo enrolado. E aquela cervejinha que ele toma é a cervejinha tradicional que ele bebia lá nos anos 80. Até o formato da garrafa, né? Ele gosta de beber a cerveja. Aquilo parece um remédio, né? Aquela garrafa. É engraçado pra caramba. E ela pesca muito na nostalgia. Mas aí o que faz ela atrair também o pessoal novo? De ter trazido um núcleo de atores novos ali que são legais também de assistir. Então faz esse contraponto também legal. Eu gosto muito desse menino que faz o Miguel, o Cholo Maridoenha. Eu gosto muito. Até a gente vai conversar aí durante o programa sobre essa quarta temporada. Eu achei que ele ficou deixado um pouquinho de lado nessa temporada, em detrimento ali a outros núcleos. Mas eu gosto muito desse menino ali atuando. Então, por isso também atrai o pessoal mais novo. Eu vejo, eu converso lá com o pessoal no Twitter, o Patrick, né, que é teu amigo, o John, uhum, que regula aí mais ou menos com a tua idade. O Patrick é apaixonado pelo Cobra Kai. Ele, sim, estreou, ele só falava sobre isso. E é um menino aí na casa dos 20 anos, entendeu? Um menino novinho, entendeu? E curte bastante o Cobra Kai. Por quê? Porque esse núcleo novo também é atrativo. Não ficou só pros velho pai aí, igual a uhum, mim. entendeu? Tem o núcleo novo também que traz esse frescor pro pessoal novo assistir, porque se ficar só nos velhos, cara, não vai ter audiência pra sustentar, entendeu? Tem que ter esse atrativo novo aí, porque o pessoal novo é que assiste mais, que tem mais tempo pra assistir a Netflix, né? Então, esse atrativo desses atores mais novos aí ser legal é demais. E por isso que a gente tá aqui falando sobre ela, porque todo mundo tava esperando aí da dia 31, a gente tava comentando, pô, dá logo dia 31 pra gente ver o Cobra Kai, e aí maratonamos ali direto. Dava até pra gravar antes, se a gente quisesse, porque a gente matou ela rapidinho, de tão gostosa que ela é.
Sim, exatamente, cara. É muito boa, cara, é muito boa. Mas eu não sabia que você tinha assistido no YouTube Originals, cara. Foi guerreiro, então, cara. Porque eu, na época eu vi, mas eu falei, cara, eu não vou pagar pra assistir filme, série no YouTube, cara. Isso é muito bizarro.
E, John, não e era aí... barato, não. Se eu não, não me engano, na época, acho que era R$29,90. Porque ele agregava esse YouTube Premium, né? Que é pra você não ter propaganda no, nos vídeos e tal. E mais o Originals. Aí tinha uma ou duas séries ali, mas eu só paguei só pra assistir Cobra Kai. Entendeu? Paguei lá, maratonei a primeira. Se eu não me engano, acho que nem era nesse formato da Netflix, do Binge Watching. Acho que era no formato de também um por semana. Eu posso estar falhando a minha memória. Mas eu paguei só pra assistir o Cobra pra cá, cara, e valeu muito a pena. Aí quando chegou na Netflix, aí explodiu, né? Aí todo mundo só falava em... Que aí já chegaram as duas temporadas, né? Que a Netflix passou a produzir a partir da terceira, né? E aí... Sim. E aí, cara, se tornou esse fenômeno aí, uma das maiores franquias aí pra Netflix, né?
E foi, e a gente, pelo menos eu tinha muito medo, né? Porque a Netflix, ela tem um padrão de séries, você querendo ou não, né? Que ela passa um filtro ali e tal, ela trabalha muito com cenário à noite e tudo mais. E já tava virando algo padrão das séries da Netflix. E o Cobra Kai, por mais que ele tinha essa coisa rápida, né? Que era fácil maratonar, que é uma característica da Netflix também. Eu tinha medo da Netflix não conseguir segurar esse roteiro, que era muito legal. E esse tom claro que a série tem, porque é sempre de dia as coisas, ele tem um humor mais leve, não é nada muito pesado, entendeu? Mas a terceira temporada chegou e eu fiquei felizaço, cara, porque a série manteve o mesmo padrão de qualidade, ficou muito bacana, até melhor, né, questão de qualidade de várias coisas técnicas, né, ficou melhor. E foi muito bom, cara, foi uma ótima adição, cara, a Cobra Kai Netflix. E acho que foi a única coisa que sobreviveu da época do YouTube Originals, né?
Sim, morreu. De vez, hoje em dia tem o YouTube Premium, né? Mas aí é outra característica e eles desistiram de produzir qualquer série. Ficou só no...
Chegou a chamar YouTube Red também, não é?
YouTube Red também.
Sim, esse nome
isso. É, parece então. O Xvideos, né? Um negócio desse aí. Um negócio pornô, né?
Então, eu também... Eu quase assinei na época do o YouTube, só por causa dessa série. Eu quase assinei, mas eu acabei desencanando, assim, cara. Porque eu queria muito ver a história dos dois, né? Como é que estavam hoje em dia. Eu falei, nossa, cara, que legal, me chamou muita atenção. Principalmente o background do Johnny, né, cara? Mas eu acabei que não assinei, mas quando veio pro Netflix foi só alegria. Pô, eu acho que o que eles mais acertaram a mão foi a nostalgia, como você falou, o background do Johnny e essa mescla aí. Foi um equilíbrio mesmo, né, de tudo, com os atores mais novos também, que são muito legais.
Exatamente. Eu não sei se vocês são fã de... Acho que vale a gente mencionar aqui, né? Não sei se vocês já assistiram ou são fã de How I Met Your Mother, sitcomzinho aí, a la Friends. E é inegável, cara, a gente comparar com How I Met Your Mother, mencionar How I Met Your Mother, porque How I Met Your Mother terminou ali em 2015, né? E lá tem o personagem Barney, que é o interpretado, esqueci o nome do ator, mas é o nosso novo...
Neil Patrick Harris.
Exatamente, Neil Patrick Harris, que é um ator que ele tem talento ali, não muito como ator, mas como mágico, como tantas outras coisas. E ele tem esse núcleo na série, né, que ele fala que o herói dele de infância, quando ele assistia Karate Kid, era o Johnny Lawrence. Porque a história de Karate Kid pra ele, na verdade, era como o Johnny Lawrence perdeu tudo. Então era a perspectiva desse cara que tinha uma namorada legal, que era o Bambambam da escola, e chega esse garoto novato, que é o Daniel LaRusso, e aí rouba tudo que o Johnny Lawrence sentia, torna ele o perdedor do campeonato e tal. Eles sempre brincavam com isso na série. Então quando a gente teve Cobra Kai, que era basicamente essa a essência da série, mostrar o lado do Johnny, como o Johnny perdeu tudo, como o Johnny era um cara que também era era um loser quando era bem pequenininho, né? E, enfim, aprendeu o karatê pra ser alguém melhor. Pra mim foi inegável que, sei lá, alguém ouviu, alguém viu How I Met Your Mother, né? Que é da Fox, e no caso Cobra Kai é da Sony. Mas alguém assistiu lá e pensou, cara, e se a gente fizer isso aqui? Entendeu? Vocês já chegaram a assistir How I Met Your Mother?
Não, essa eu não conheço.
Eu vi alguns episódios apenas. Acho legalzinho, mas nunca consegui parar pra acompanhar.
Eu não sou muito dessas sitcoms, mas essa coisa da referência, ela já foi até confirmada já pelos produtores da série. Então, olha aí, eu não sabia. É por aí mesmo. O que você falou aí se confirma, é isso mesmo.
É bem legal, né, cara? Porque é uma parada que parecia um surto, assim, tipo, ah, como assim? O Johnny Lawrence era o herói de Karate Kid. Aí eles constroem essa série, que é um fenômeno, um sucesso gigante, muita gente comentando e gostando, e vem de uma brincadeira de uma outra série, né? Mas enfim, nós tivemos aí as três temporadas, tivemos um cliffhanger absurdo no final da terceira temporada, que eu achei muito legal, que era finalmente, né, um dojo, a união dos presas de águia com o Miyagi-Do. E aí nós tivemos a quarta temporada, cara, né, essa quarta temporada que... E aí, o que vocês acharam dessa nova temporada? Edu, eu sei que você tem bastante coisa pra falar pra gente, cara.
É, cara, eu vou ser aí hoje o Sedes do episódio, né, o Sedes que nos últimos episódios aí o Sedes se exaltou com Matrix e tal, e teve uma brincadeira aí gostosa entre a gente, mas pra mim eu me senti nesse episódio como o Dia da Marmota. Porque o núcleo que tinha se desenvolvido na terceira temporada parece que foi anulado e voltou tudo ao começo. É a impressão que eu tinha. Porque o Johnny e o Daniel LaRusso iam se integrar e tal, e iam passar a se dar bem, apesar das dificuldades, das diferenças que eles têm. Voltou tudo pro começo. Eles voltaram a brigar e se desentender. E um outro problema também que aconteceu é que tiveram que desenvolver outros núcleos, foram introduzidos outros personagens. O Terry Silver não tinha como, né? Porque ele que seria o vilão da quarta temporada. Mas aí também teve a questão do Kenny Payne, né? Do menino lá que era irmão daquele amigo do Rob Keane, que eu não gostei muito do núcleo dele. E teve que introduzir também lá o Tony LaRusso, o irmão da
Sam.
Da Samantha, né? E sei lá, ficou meio embolada essa coisa. E o Cholo Mariduenha lá, o Miguel, o núcleo dele foi esquecido, cara.
Isso,
entendeu?
Aí é bem ruim, cara.
Ele ficou muito. Eu não sei porque ele tá fazendo outras coisas pra Netflix. Eu não sei se ele tava sem tempo, sem agenda ali pra fazer a série. E outra coisa também, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, lá mais pro final. Mas aquele desenvolvimento pra ele chegar aí procurar pelo pai foi muito, muito jogado ali, cara. Entendeu? Eles começaram a falar sobre o assunto ali no começo da temporada e no final ele praticamente abandona o torneio, abandona tudo pra ir procurar pelo pai, entendeu? Foi muito mal desenvolvido. Agora, pra não dizer que só tem coisa ruim e tal, que eu não gostei, que é justamente o contrário, eu gostei da série, o desenvolvimento do Hulk, que tinha ficado muito mal desenvolvido na terceira temporada, ele teve o arco dele completo nessa quarta temporada. Ficou perfeito, entendeu? Pra mim, desenvolveu de uma forma que teria que ser desenvolvida na temporada passada. E dessa vez, deu certo. E ficou redondinho. Eu gostei muito dessa parte. Agora, os núcleos novos, eu já não curti tanto. E a coisa também lá, que eu até brinquei com vocês, que parece um Naruto também, porque trouxeram uma personagem de volta como um filler ali, que não diz quase nada, que é a Aisha, né? Ela reapareceu lá. Tinha aquela coisa de a gente não sabia exatamente por que ela tinha saído da série. Tinha algumas polêmicas ali, entre os produtores e ela e tal, e aí meio que um cala-boca pros fãs, colocaram ali ela naquele episódio, mas não acrescenta em praticamente nada, cara.
E nessa hora que eles reapresentam ela, né, tem até uma metalinguagem ali, que ele fala assim, seu pai tirou você de lá por conta do karatê, né, por conta da briga, tá falando, não, é porque meu pai arranjou emprego, aí tive que sair da cidade. Eu falo, tá, entendi o que você tá fazendo aqui, entendi o que você tá querendo falar com a gente, mas eu, assim, se eu tenho um problema com essa temporada, eu acho que ela é boa, o saldo dela é positivo, pra mim ela é nível das outras, assim, mas eu acho que ficou de lado o Johnny e o Miguel, assim, eu acho que eu poderia ver mais deles, e eles meio que ficaram pra escanteio, muito pra você criar esse novo vilão, que é o Terrence, né? que é o Silver, pra você criar esse novo vilão. E aí você fez tanto, tem tanta coisa acontecendo nessa nova temporada. Tem um novo Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, que é o filho do LaRusso, e aquele amigo, o irmão do amigo do
Kenny.
Do Kenny. E assim, tanta coisa acontece que pra mim as coisas ficaram meio perdidas ali, entendeu? Mas eu gostei. Outro saldo positivo que você comentou, esse aí, outro saldo positivo é o Hawk e a Tori. Eu gostei do arco dela nessa série. Gostei que ela ganhou, entendeu? Ficou um pouco diferente, tá? Você tem toda a questão de, nossa, agora o vilão ganhou. Cobra Kai vai dominar o mundo, né? Mas o arco dela é bem legal, né? Da questão de ela decidir, né? Na luta final não foi... A história não se repetiu. Se repetiu um pouco, mas não foi exatamente como no passado, sabe? Ela escolheu lutar limpo e ela ganhou. Eu achei isso bacana, e a forma como eles trataram a personagem durante a temporada, dela não sendo só uma vilã, né? Dela passando por problemas, ela toma algumas atitudes erradas, mas ela não é 100% a vilã. Ela tem ali as suas facetas e ela tá lutando, competindo como todo mundo. Isso eu achei bacana.
Cara, eu queria comentar que, assim, pra mim o ponto alto, vocês até comentaram, mas o Eli, né, o Jacob Bertrand, se tivesse um prêmio do Castback pra atuação, eu daria o prêmio pra ele, cara, porque pra mim acho que ele foi o ponto alto. Eu acho que, cara, como ele é bom ator, né? Porque você vê, quando ele cortaram o cabelo dele ali, é incrível como ele realmente muda, como ele parece outra pessoa, né, cara? O olhar dele, o corpo dele, ele realmente consegue, né, fazer essa mudança, assim, de uma forma que você até entende. O cara, você fala, putz, o cara já não tá se sentindo mais, né, com aquela pegada, com aquela vivacidade que ele tinha, aquela confiança que ele tinha, né? Eu fiquei muito impressionado com a atuação dele, cara. Eu achei muito boa mesmo, cara. Eu gostei demais do arco dele, né? E foi legal ele ter ganho, né, cara? Apesar dos pesares aí, né? Que eu achei meio esquisito ali o Miguel não ter voltado pra luta e tal. Poderia ter resolvido de uma outra forma, sei lá, enfim. Mas eu achei legal ele ter ganho, assim, cara. Foi muito bacana. E ele, meu, pra mim foi um show de atuação dele, sinceramente, assim. Como ele realmente muda, cara. Muito bom.
Ao contrário do Rob Keane, né?
Ah,
que
pelo
ele foi
amor
mais
de
explorado nessa temporada e ele não tem cacife pra segurar.
Não evoluiu,
o
né?
Cobra Kai.
É,
ele o ator é um ator bem fraco, cara. O Jenner Buchanan. Eu acho ele um ator bem fraquinho. Assim como eu também não gosto da Mary Mauser, que faz a Senha. Eu acho muito
é
sensual,
estátua,
cara. Entendeu?
É a mesma cara então, as quatro temporadas.
Nossa, daquele núcleo ali do Daniel LaRusso, que eu mais gosto é da esposa dele, cara. A esposa dele, que ela é mais atuante ali e tal, porque o menino também lá, o Tony LaRusso, também é bem ruizinho.
É verdade.
Você vê que ele interpretando ali tá bem forçadinho, né? E como explorou demais esse núcleo do Daniel LaRusso, a gente quer ver mais Johnny Lawrence, cara. Não tem jeito. Uhum. O herói da série é o Johnny Lawrence. E ficou muito focado na coisa do Daniel LaRusso, a coisa do ensinamento lá do
Anthony,
do Mestre,
né,
Miyagi,
também,
do Bushido, né? Porque eles chamam de Bushido, que vem uma tradição já desde da época dos samurais, que é através da luta você ter os ensinamentos pra você seguir a tua vida, né? Seguir a tua vida com honra, com, né? Então, só que o Daniel LaRusso é um personagem intragável, cara. Aquele núcleo ali dele, eles são muito chatos, cara. Entendeu? Eu não consigo simpatizar com o Daniel LaRusso. Não que o Ralph Macchio seja um péssimo ator, não é? Também maravilhoso, mas não é dos piores. Mas eu não gosto do núcleo dele. E eu fico impressionado, agora, uma gracinha que eu vou falar, eu fico impressionado como aquela concessionária ainda não faliu, né, cara? Porque ele abandonou, cara. Já tá quatro temporadas abandonada ali e, cara, não acontece nada, porque ele só quer saber ali do karatê e dane-se, né? Dane-se da concessionária.
Até sumiu aquele concorrente dele lá, sumiu, né?
Sim, cara, tem isso. Embora, sumiu e ficou por isso mesmo, não explicaram, entendeu? Tem alguns furinhos ali que são meio esquisitos. Agora, o Terry Silver em si, eu gostei muito. Eu gosto do ator que faz o Terry Silver lá, o Thomas Ian Griffith. Eu gosto dele, ele tem uma presença ali, a gente estava até comentando em off. Ele é altão e tal, e ele é faixa preta de taekwondo, então ele manja de luta. Você vê que nas cenas de luta ali, é bem interessante vê-lo lutando ali, porque ele é muito legal. Agora, o desenvolvimento dele foi bom bom até uma determinada parte. A gente vai conversar mais à frente. Mas tiveram algumas decisões de roteiro ali que, pra mim, não casaram. Que foi o que aconteceu com o Hulk lá no, na terceira temporada. Aconteceu agora com o Terry Silver. Algumas coisas não me agradaram ali no desenvolvimento dele, principalmente na parte final.
Uhum. Um cara que eu acho que deu uma desenvolvida ali no núcleo do... do Miyagi-Do ali, eu acho que foi o Dimitri, né? Ele deu uma evoluída, né, nessa temporada. Ele aceitou, parece que ele luta e tal, até convenceu o Hulk ali pra voltar. Ele tava mais firme, né, mais confiante, né? Pelo menos o personagem dessa vez. Eu sempre acho ele bem engraçado, né? Dessa vez ele foi menos engraçado e ele foi mais motivador ali. Foi interessante.
Ô, Rodrigo, eu acho que no caso do Dimitri aí, que você tá falando dele, acho que também porque ele começou a entender que ele tem capacidade, né? Ele ficava muito naquela, ah, eu sou nerd, ah, não sei o quê, ninguém quer nada comigo. Ele começou a pegar a mina da escola, a popstar da escola. Entendeu? Então ele meio que falou, não, eu tenho capacidade, por mais que é daquele jeito dele, mas ele, pô, ele conseguiu quase chegar na final do campeonato.
É, reclamou,
né?
Menos dessa vez, né? Foi, né? Bem.
ele foi pra cima, ele, parece que ele tomou ali um chá de conhecimento, não, eu tenho capacidade. Que eu acho que é isso que a série quis trazer nessa temporada, meu, é que eu falei lá atrás, parece que eles estão querendo dar umas lições... Tipo, de como é o desenvolvimento da família desde o início, meu. Se você vê, que nem você tá falando do Miguel. O Miguel, ele participou pouco lá, ele desistiu do campeonato. Mas aí deu a entender que, por exemplo, a lesão que ele sentiu voltou e ele não tinha capacidade pra lutar. Então, o Johnny queria ali, não pensou na lesão. Não, vai que você consegue e tal, não sei o quê. Mas o Johnny não tava preocupado com ele em si. E ele tava achando que o Johnny deveria se preocupar com ele. É umas coisas meio que, tipo, ele queria o Johnny talvez como um pai, como o Johnny se ofereceu a ser, mas o Johnny não tava muito afim. Depois ele voltou atrás.
Ainda teve a gente vê muito Johnny, disso, né? Também, né? No final do episódio, acho que o nono, não me lembro. Isso. Que ele fala, eu te amo, Rob, não sei o que. Aí o Miguel já ficou bem mal com isso. Nossa, aquilo lhe cortou o coração, coitado.
Entendeu? Então, assim, eu vi mais por essa parte, essa temporada. Muito, tipo, que nem o menino que entrou agora lá, o Kenny. Você vê que, pô, ele entrou na escola nova, o pai é das Forças Armadas, não dá muita atenção pra ele. Fica mais lá nas Forças Armadas. Não foi muito explorado. O irmão dele tá preso, a mãe dele trabalha. Então, o menino é o dia inteiro só na internet, no videogame e tal. Quando chegou na escola, sofreu bullying. Aí foi procurar ajuda. O irmão dele falou, não, procura fulano de tal. E era o fulano de tal, era o Rob King. O Rob King tava de no Cobra Kai. Então você já vê, pô, o menino parece que já começou a se tornar uma cobra criada ali. Né? Até no final lá, ele deu uma surra no filho do Larusso ali, acho que desnecessária. Mas tava ali na história. O próprio Falcão. O Falcão também, ele parece que depois que ele sofreu a bullying lá na primeira temporada, que ele entrou pro Cobra Kai, que o pessoal zoava ele lá por causa que ele tinha aquele lábio problema no lábio lá também. Ele foi lá, fez a tatuagem, deixou o cabelo crescer, tudo, então parece que aquilo que motivava ele. Aí quando raspou o cabelo, parece que ele perdeu a motivação. Aí precisou. Aí precisou o punk, né? Aí precisou a Moon ir lá e falar: não, cara, você tem capacidade, não sei o que. Aí parece que ele despertou de novo. Então, pra mim, essa temporada trabalhou mais o lado psicológico de cada um ali. Lógico, a gente queria ver mais porrada, falar mais do Johnny e tal, mas o Johnny também mostrou uma parte lá da vida dele, de quando a mãe dele, o pai dele, acho que não sei se faleceu ou se foi, abandonou ele. O pai dele abandonou ele, na verdade. E aí ela foi e arrumou o velho rico lá e, tipo, criou ele só no dinheiro e tal, mas não dava atenção pra ele. Então, foi uma coisa de louco. E o Daniel... Na história original também, ele não teve o pai. E aí o que acontece? Com essa história de ir pra cima do Miyagi-Do, ele esqueceu do filho dele. E o filho dele foi pra internet também e acabou fazendo bullying com as outras crianças.
Né?
Então, assim, é uma coisa muito louca, cara, essa temporada. Eu enxerguei dessa forma. Não sei se é porque eu sou o pai agora de uma criança que tá em desenvolvimento, eu enxerguei dessa forma, entendeu? Eu achei bem legal o jeito que eles trabalharam isso, que você consegue enxergar essas formas dos personagens.
Então, mas é, por exemplo, esse arco novo do filho do LaRusso com o outro menino lá, que eu sempre esqueço o nome
Kenny.
Dele. Qual é o nome dele mesmo?
Kenny.
Kenny Payne.
Kenny, né?
Isso.
Kenny.
É, ele é mal desenvolvido porque, tipo, a mãe dele trabalha. Mas, pô, sabe, nunca, nem se deram um trabalho de mostrar a mãe em algum momento se preocupando. Ela realmente, assim, só trabalha. Fé essa criança.
Exato.
Entendeu? Tipo, a mulher, ela não existe. Ela não existe na série. E eu acho que o problema do LaRusso, que o Edu comentou aí e tal, é que assim, quando ele tava sendo só um personagem que aparecia de vez em quando pra entrar em conflito com o Johnny, ou pra trazer essa dualidade do Cobra Kai, eu achava bacana. Mas ele teve muita ênfase nessa nova temporada, muita ênfase. E aí acabaram deixando mais essa questão Cobra Kai e Miyagi-Do do que necessariamente o Johnny Lawrence. Entendeu? Então eu acho isso realmente foi um problema, foi algo que distanciou a gente. Cara, eu acho que não precisava dar essa ênfase toda pro Daniel LaRusso. E a coisa que mais me pega na série é que assim, nós trabalhamos com geração nessa série. Então tem a geração nova e a geração antiga, né? Pai e filho ali trabalhando. E quando você vê os filhos cometendo os erros do pai, você aceita porque são personagens em amadurecimento. Então quando você vê o Rob Keane lá fazendo o mesmo erro que o Johnny Lawrence passou, você compreende, a gente pode até achar legal, fala, pô, bacana, o moleque tá passando pela mesma situação do pai. Agora, quando a gente vê os adultos cometendo o mesmo erro de antigamente, tropeçando no mesmo lugar que tropeçou nas novas temporadas, essa questão do Johnny Lawrence com o Miguel, dele aprender, que ele colocou a vontade dele na frente, pô, ele aprendeu isso lá na primeira temporada, cara. Saca? Ele já tinha aprendido isso. Será que ele precisava passar pela mesma situação
do menino
tá...
É o dia da marmota, que eu falei. As coisas voltaram.
Mesmo problema.
O que já estava resolvido, eles voltaram à tona. Foi isso que me incomodou nessa temporada.
Sim.
Agora, a parte nostálgica é muito legal. O John Kreese eu acho maravilhoso, porque é o vilão retirado dos anos 80. Entendeu? Eu gostei muito da brincadeira que eles fazem, uma hora que eles falam no Top Gun, porque eles comparam lá o Maverick com o Iceman, né? E é mais ou menos o que é o Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence, né? O Iceman, ele é muito mais legal do que o Maverick. O Maverick é um porra louca, entendeu? O Iceman não. O Iceman é o verdadeiro piloto, o piloto perfeito. O Maverick não. Maverick faz um monte de merda, faz perder avião que custa milhões de dólares, entendeu? Ele não é um bom funcionário, se digamos assim, né? Então eles fazem essa brincadeira. Não, pô, o Maverick é um babaca, pô. Legal é o Iceman, né? Eu achei interessante essa comparação. E outra coisa que eu gostei é uma cena lá que até o Beto mais ou menos comentou, que ele mostra o Johnny Lawrence criancinha e mostra o boneco do Falcon. Meu Deus do céu, cara.
Muito legal, cara.
Eu fiquei maravilhado com aquele boneco, porque eu tive aquele boneco. E aquilo, você vê até o que era a tecnologia, entre aspas, da época, né? O boneco tinha uma coisinha atrás da cabeça, assim, que você mexia, e aí mexia o olho do Falcon. A gente achava aquilo ali a tecnologia, né? O boneco mexia o olho, cara. Era uma coisa, assim, maravilhosa. Tinha aquela barba dele e tal. A gente achava maravilhoso o boneco do Falcon. Eu adorei ver o Falcon ali com o Johnny Lawrence.
É, a parte que mais me incomodou, que me encheu o saco mesmo dessa temporada, foi realmente, porra, de novo a tretinha entre o Daniel e o Johnny, cara. De novo. Precisava de novo da ruim lá, tal. Sei lá, eu acho que a parte que seria mais legal pra ser explorada, que a gente, né, viu os dois se juntando e que a gente pensou que ia ser muito legal isso, na real não foi isso que foi a parte mais legal da temporada, né? Porque começou tudo de novo. Eu falei, porra, mas de novo isso, cara? Até quando? A gente vai ficar na décima temporada aqui, tipo, ah, de novo eles se dando, não dando certo, um turrão com o outro. É igual vocês falaram, né, cara? Tipo, os caras repetindo os mesmos erros, tal. Os caras já estão veião lá, tudo bem, né? Todo mundo tá passível de erro, né? Independente da idade. Mas, pô, de novo, velho. Tiveram 3 temporadas pra isso. Mas enfim, mas pelo menos vou falar pra vocês que acho que essa foi a temporada que o Johnny tava mais engraçado possível. Tava muito engraçado o Johnny. Aquele treino dele pra luta contra o Daniel, que ele tá na praia correndo e ele dá bicuda na bolinha de frescobol, sei lá, do cara.
É
muito engraçado, cara. Meu, rachava o bico.
Ele derruba o cara, não sei se o cara tá de bicicleta ou de patinete também.
De patinete.
Derruba todo mundo.
Patinetezinho elétrico, né? Deve estar bravo com
aquilo. Muito engraçado.
O Rodrigão, ele deu uma de Rock Balboa ali, cara.
Total. Tem uma referência
total.
Não,
ele tá treinando nos anos 80. Aquele moletom cinza rasgado nos braços. O MP3zinho cassete na orelha, cara. Pelo amor de Deus, ele saiu dos anos 80.
MP3 nada, cara. Aquilo é um Walkman.
É um Walkman.
É.
É muito engraçado. E teve a piadinha, né? Que surgiu na internet, que virou meme, que é o A Cobra Cai no Cobra Cai, né? Que tem a cena da brochada do Johnny Lawrence, né? Que o pessoal ficou brincando. E tem outra coisa nostálgica também, além das músicas, né? Mostrar Chicago ali, o Peter Cetera aqui, que é o cantor da música, né? Glory of Love, lá do a mais marcante, né? Do Karate Kid, que ganhou até o Oscar e tudo mais. E tem a parte lá no drive-in do Grande Dragão Branco.
Ah, né? É. Nossa,
do Jean-Claude Van Damme lá, que é maravilhoso também rever ali o filme dentro do filme, né? A metalinguagem ali, né? Bem legal.
Olha, a minha teoria que eu tava falando, né? Que eu ia comentar da Hilary Swank e do Jaden Smith, é que vai chegar um momento. A gente já teve. A gravação da quinta temporada do Cobra Kai já acabou, eles já terminaram. Vão gravar a sexta esse ano e provavelmente não é a última, né? Os produtores falaram que não vai ser a última temporada. Essa série vai ser infinita. Olha a minha teoria. Sony, pode comprar essa ideia. Vai chegar um momento, a gente pode ter a Hilary Swank mais pra frente, mas vai chegar um momento onde só o Karatê já não vai conseguir mais combater o Cobra Kai, tá ligado? Eles vão estar num momento ali em que eles precisam de algo a mais, e aí, pumba, a gente tem o Jack Chan aparecendo, ou o Jaden Smith, né, que atua de vez em quando, oferecendo esse Kung Fu, a gente vai ter o Karate Fu, sabe? Uma parada meio Kung Fu e Karatê, e aí você inclui. Porque pra mim, cara, é grande do jeito que tá ficando essa série, é questão de tempo deles colocarem a Hilary Swank e deles colocarem o personagem lá do Jaden Smith, cara.
E pode entrar também o Mike Barnes, né?
Eu ia falar isso agora.
Que é o vilão do terceiro, que não foi mostrado.
Exatamente.
Que é o vilão junto com o Terry Silver, ele não foi mostrado lá, o Mike Barnes. E aparece no final da série também, né? O rival do
LaRusso.
Daniel LaRusso do segundo filme, né?
Sim,
que também aparece que vai, na verdade, vai servir ali de parceiro.
E que, na verdade, ele já tinha aparecido na terceira temporada, quando
quando ele vai pra lá, vai pro Okinawa.
Isso.
Aparece a mulher e o cara.
É, que ele pega lá um pergaminho de um golpe secreto, algo assim, né?
Sim, ele passa uns ensinamentos, né?
É, que até o filho dele pega o pergaminho lá, ele, não, isso aqui não é pra ser usado agora, né?
É isso aí.
Eles estão deixando plantado já o que vem por aí, né?
Tem porta. Eu gostei muito também da personagem, a gente tá falando desses núcleos novos, né? E eu gostei muito da personagem, a Devon, sabe? Aquela a menina nova que aparece, né? Que é brava, igual o Johnny Lawrence e tal, ela é interpretada pela Ona O'Brien. E ela teve pouco tempo de tela. Mas eu achei ela legal. Eu achei que ela tem uma química legal com o Johnny.
Sim.
Entendeu?
Eu achei que é legal também.
Ela é toda exata,
ela pode,
né?
Ter...
Toda.
Isso,
ela é bem
e
legal.
Ela é sem paciência, zero paciência. Então eu acho que ela pode ter um futuro legal na série. A gente teve bem pouquinho dela, ela perdeu lá, né? É meio óbvio que ela ia perder, porque ela começou agora. Mas eu acho que ela pode ter uma. Ela pode ser uma marca bem legal pra série. Principalmente pra substituir a Larucinha lá, porque é chata pra caramba ela, cara. A menina realmente não consegue atuar. Ela é uma portinha, velho. Ela fazendo cara de brava, ela fazendo cara de sorriso. Você não consegue identificar nada que aquela atriz tá passando.
E ela tava chata, o personagem tava bem chato nessa temporada, né?
Tava confuso.
Nossa. Tava um saco.
E deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Vocês estavam falando que a Tori, ela ganhou e tal, mas vocês viram que o Terry deu uma ajudada lá, né?
Juiz.
Que teve uma parte lá que ela fez um ponto e
não
o juiz
deu.
Não deu.
É, sim.
Não deu. Entendeu? Eu acho que se não tivesse tido essa ajuda aí, talvez teria sido diferente.
É, mas eu achei isso aí... Eu prefiro esquecer isso aí, cara. Porque foi um detalhe.
Sério?
Que acontece. Não é como se ele tivesse roubado a parada na cara dura. Acontece, cara. Mas... A luta, das vezes, o cara ganhar um ponto, sabe? E pôr o pé fora
mas...
ali.
Então, mas é que são três pontos só, né, John?
Então, mas é algo muito ínfimo, Beto. Ela botou o pé ali, tipo... Sabe? É uma coisa que é crível. Eu acredito que isso possa acontecer sem necessariamente o cara ter comprado o campeonato. Pô, se o cara compra o campeonato todo, ele deveria ter se saído melhor em vários negócios ali, tá ligado?
Ter roubado mais,
eu acharia muito mais bacana se eles tivessem construído ela dessa forma. Olha, ela ganhou o torneio. Ela luta bem, entendeu? Ela é dedicada, ela vive praticamente só pra isso. É uma menina esforçada pra caramba e ela ganhou o torneio. Entendeu? Agora, pô, ganhou... ganhou, comprou o negócio? Ah, sério,
então,
cara?
John,
sério
que você meteu essa? Eu acho que isso, esse detalhe vai reverberar pra próxima temporada, porque ela viu, né?
Ah, com certeza.
Ela viu
certeza.
Que rolou um esquema ali, então com certeza ela vai lembrar desse momento, a Tori, né? Então, alguma coisa vai reverberar aí na quinta temporada, nessa questão aí dela falar, pô, mas será que eu sou merecedora mesmo, tal? E ela já tá mudando, né? O personagem já tá ganhando uma maturidade ali, você viu que terminou a luta, ela já foi até a Sam ali, Sam chata, foi lá, ô, você tá bem e tal, não sei o quê. Então, assim, ela já tá mudando e ela viu isso ainda. Então, acho que isso vai fazer uma diferença aí.
Eu diria mais, eu não duvido de uma ir pro Miyagi-Do e a outra ir pro Cobra Kai.
Então, isso é uma parada que tava me enchendo o saco nas três primeiras temporadas, cara. É uma dança das cadeiras de dojo, amigo. Que esse vai, cara, vai pro Miyagi, vai pro Presa de Águia, vai pro Cobra Kai. Vai... Cara, eu já não sei mais que personagem passou em que dojo. Pra mim, todos eles já fizeram um troca-troca de cadeira ali pra passar pelos dojo tudo, cara. Entendeu? E é uma parada que acontece. Isso eu achei bacana, que é uma parada meio inevitável. Tipo, o Rob Kinney ensinar coisa do Miyagi-Do dentro do Cobra Kai. Porque o cara já passou por todas as técnicas de karatê que tem ali no Silicon Valley. No Silicon Valley, não, viajei. Que tem ali no Vale. E, meu, sabe, ele vai ensinar pros caras. Porque ninguém tem critério nenhum pra aceitar a galera no dojo. Olha, se ele ficou bonzinho, ele vai pro Miyagi. Se ele agora é meio malzinho, ele vai pro Presa de Águia. Se ele agora é totalmente mal, ele tá no Cobra Kai. Saca?
É bem isso mesmo.
É uma dança das cadeiras gigantesca que tinha. E nessa temporada não tem tanto, mas nas três primeiras, cara, é o tempo todo. Na primeira nem tanto, mas a segunda e a terceira é o tempo todo. Ó, esse aqui vai pro Cobra Kai, Miyagi-Do, passa pra cá, vem pra lá. Você fala, meu Deus, toda hora alguém vai trocar
o Miyagi-Do. Em algum momento ali eu achei que o Miguel fosse pro Miyagi-Do. Porque ele me lembra muito o próprio então. Daniel dos filmes do Karate Kid. Eu acho muito parecido. Teve esse momento ali, né? Que ele é o sogro, né? O Daniel é o sogro dele, afinal, né? Então eles iam ter que se aproximar de alguma forma. Mas eu acho muito parecido, assim, o Daniel com o Miguel, assim, a história.
Mas aí, o Rodrigão, eu acho que ele só não foi pelo fato de magoar o Johnny, cara.
Claro, é devoção, né? Pelo sensei dele. E ainda bem, eu não queria que isso acontecesse.
John, você falou essa coisa aí do negócio do árbitro, isso aí foi uma conveniência de roteiro. Por quê? Porque eles apostaram que quem perdesse não ia mais poder continuar, certo? Então, jogaram essa coisa do árbitro para conseguir reverter essa situação e os outros dojos continuarem existindo. Ah, não, foi tudo armado e tal. É, foi uma conveniência de roteiro muito fraquinha, entendeu? Eu concordo contigo, não foi muito legal. E só falando, só para finalizar a questão da Tori, eu gosto do desenvolvimento dela, mas algumas coisas achei um pouco jogadas. Por exemplo, a coisa da mãe dela não aparecer. Tipo, a mãe dela é tipo a mãe do Charlie Brown, entendeu? Não aparece, entendeu? Uma coisa jogada ali. E aquela coisa da rivalidade com a tia, que aparece do nada também, entendeu? Uma coisa muito jogada. Eu não gostei dessa parte. Agora, isso tudo eu passo pano, porque, pô, eu gosto da nostalgia e tudo mais. Agora, eu não consigo passar pano é com a história do Arraia, entendeu? Essa, pra mim, é o dedo de bosta da série, entendeu? Porque o desenvolvimento pra depois chegar naquela conclusão lá do Terry Silver, a coisa do Arraia, cara, o Arraia podia ter ficado esquecido pra mim. Não precisava ter voltado. Porque eu acho um personagem muito ruim, cara. É totalmente over ali no que tá acontecendo. Não casa com nada, não combina com núcleo nenhum, entendeu? Eu achei bem fraca essa parte, aquela justificativa lá de, ah, um bateu, aí depois, ah, não, eu te trago de volta, mas você acusa o outro. Eu achei muito fraquinha, cara. Eu não gostei dessa parte, não.
Eu achei, o tempo todo durante o torneio, eu falei, a polícia vai parar esse torneio, o Cobra Kai só não vai ganhar, porque a polícia vai entrar e vai falar assim, ó, oh, Silver, você tá preso e tal. Então, assim, eu não posso mentir e falar, olha, não me surpreendeu. Não, me surpreendeu, mas depois que você começa a digerir, você fala, putz, mas por que que ele acusou? Se ele era, se o sensei dele era o Chris, por que que ele acusou o Chris? Não é necessário ele chegar pro Chris e falar, olha, Chris, esse cara aqui me espancou e falou que eu devia falar que você me espancou. Não era muito mais fácil? Aí ele voltava pro Cobra Kai, que era o objetivo dele, né? Já que o sensei, desde o começo do Cobra Kai, quem que é? É o Chris, não é o Silver. Mas aí eles bolam aquele negócio e tal. Aí o cara, por conta de uma denúncia de espancamento, vai e prende o maluco dentro de casa, entendeu? Ó, oh, tá preso. Tá, falei, caraca, que absurdo, cara.
É.
Sabe, que coisa. A primeiro momento você fala, pô, caramba, explodiu minha cabeça, que plot twist. Mas depois você vai digerindo, você fala, putz, que bagulhinho preguiçoso.
É, não teve nenhum exame de corpo de delito, não teve uma investigação, nada. Só, beleza, falou que era ele, prendeu e pronto.
E, John, você aí que estuda direito, conhece bem mais do que a gente. Esse problema do trademark aí do Cobra Kai é difícil, é surreal, né? Porque cara, ninguém registrou essa porcaria dessa marca. Fica, passa, já foi do Creasy junto com o Terry Silver. Aí depois passou pro Johnny Lawrence. Aí o Johnny Lawrence perdeu de novo pro Creasy. Agora volta pro Terry Silver de novo. Daqui a pouco tá com o Mike Barnes. Entendeu? E ninguém registra essa porcaria, cara. Entendeu? Porque não,
parece
aí
que
o
a
cara
gente
tá registrado.
Nos anos 50.
Né? Aí acabou. Ah, não, meu amigo. Tu não tem como tomar de mim. Então, beleza. Tu quer um dojo pra você? Bota outro nome aí, porque Cobra Kai é meu. Mas não, fica passando de um pro outro ali, cara. Isso, pô, isso é surreal, né? Porque a gente sabe que não é assim. Isso fica uma coisa bem, bem tosquinha também.
Parece que a gente vive nos anos 50, né? O Cobra Kai tá num contrato de gaveta lá, que a pessoa, a partir do momento que ela domina aquele ambiente que é o dojo, tem um contrato lá na gaveta que pronto. Quem tem aquele contrato, não é assim, né, cara? Mas, em tese, o negócio estaria no nome do Silver desde o começo, porque ele fundou lá, né? Ele deu origem a essa, assim, comercialmente falando, essa franquia Cobra Kai, né? De dojo, e estaria com ele o nome. Agora você fica essa dança das cadeiras entre eles, né? Primeiro o Johnny abre o negócio lá sem licença, sem nada. Aí o Chris chega, espanca o Johnny, agora é do Chris. Agora o outro chega, espanca o Chris, agora é do Silver. Você fala, caraca, velho, que dança, sem contar.
Deve estar no contrato, pela... não. Ó, quem ganhar da porrada aí, quem ganhar na porrada fica com o nome, deve ser.
Quem limpar a cara do dono no asfalto ganha, né? O
é, porque
Kai.
Tá louco.
Sem contar, cara, a agressão infantil bizarra que tem nessa cidade, que não tinha um vereador pra falar assim, olha, nós estamos fechando todos os dojos dessa cidade, porque é que as crianças estão se matando, entendeu? Um menino ficou paralítico numa temporada, a outra pegou umas garras e rasgou o braço da menina. Cara, ninguém vai, sabe? Ninguém vai interditar porra. Isso? Ninguém posta um vídeo no Twitter e fala, gente, olha que chacina que acontece nessa cidade.
Oh, mas se acontece isso, a gente não tem a série, caramba.
Não, tudo bem. Vamos lá. Sabe, só tô extravasando aqui que é surreal. Prestar atenção nesses pequenos detalhes é bizarro, cara. Isso era crível lá no primeiro Karate Kid, que, pô, realmente a questão do bullying, né? Que nem existia esse conceito bullying, mas você tinha esse preconceito pesado com um aluno novo, principalmente em colégio americano, né? Que aí você acreditava que os caras batia e ficava por isso mesmo. Tal. Mas hoje em dia, cara, sabe? No mundo de hoje é muito mais difícil, cara. É muito mais difícil. Mas acaba tendo lutas legais. É igual no Karate Kid do Jack Chan, de você vendo o Jack Chan espancando criança, fazendo uma criança bater na outra, você achava maneiríssimo, tá ligado? É bacana porque o filme leva isso de uma forma leve.
Sim, a gente não pode também exigir muito, porque os próprios filmes que deram origem à série não são nada muito rebuscado, entendeu? Uhum. Então a gente tem que olhar como uma coisa mais leve mesmo, entendeu? Não é uma coisa pra ser uma obra de arte. Claro que a gente queria um desenvolvimento melhor pra alguns personagens e tal, mas no cômputo geral ali o que conta mesmo é a nostalgia. A gente tava brincando aí falando do Falcon, as canções, pô, toca Survivor lá, pô, é mó barato, né? Eu acho divertidíssimo essa parte e a coisa do Johnny Lawrence ter sido congelado nos anos 80 e voltar, tal, que ele está brincando aí, pô, se fosse um pai eu já mandava fechar isso, ou um vereador, pô, o cara manda as crianças pularem de um prédio pro outro, cara, com um bando de colchão lá embaixo,
cara, com dois colchãozinhos, muito... aquilo ali foi meio surreal, cara.
Pô, aquilo é absurdo, pô, se sou eu já contava pra minha mãe, ô mãe, não vou mais não, porque o cara tá mandando pular de um prédio pro outro aqui, ué. Aí minha mãe com certeza ia na polícia, cara. Pô.
E na hora que ela pulou ali, parecia a Matrix, cara.
É, e não foi um pulo. Ela precisou daquela, parecia um salto triplo ali do João do Pulo, né? Pra quem é mais velho igual a mim. João do Pulo lá nas Olimpíadas, né, em Moscou. É, a mal remagem aí pro pessoal que é mais recente aí, pô. Ela deu um salto e o cara, tipo, salto triplo. Tem que balançar as pernas assim pra ganhar impulso, né? Pô, mais um pouquinho ela tinha ido pro saco, cara. Aí você imagina, né? Aí acabou a série, né? Ia todo mundo preso e aí acabou. Que nem o Beto falou, acabou a série, né? Porque não tem como aceitar isso. Mas é divertido, cara. Não é pra ser uma coisa rebuscada mesmo. E que venha a quinta temporada lá, que seja com o Mike Barnes ou que seja com a Hilary Swank, que eu acho mais difícil de trazer, né? Porque é uma atriz oscarizada, deve ser mais caro. E a proposta da série é uma coisa mais limitada ali. Mas, pô, é mó barato ali. Eu quero quinta temporada. Apesar de eu não ter gostado tanto da quarta quanto eu gostei das três primeiras, mas eu quero mais, cara. Eu não tô nem aí. Vem mais que a gente topa e vamos gravar.
Não, e sem contar o Terry Silver, eu gosto muito do personagem, tá? Desde os outros filmes e tal. E A gente acho que tava falando até em off sobre isso, né? Sobre a postura dele e tal, que provavelmente ele deve lutar mesmo, né? Provavelmente não, ele luta, né? Vocês falaram
sim,
eu
cheguei
que ele...
até a comentar, ele é faixa preta de taekwondo.
É, então, é. Mas ou ele é um cara muito surtado, que tem muitos problemas psicológicos mesmo, ou o roteiro ali, pelo amor de Deus, né? Porque em algum momento, no começo, ele todo, né, mais maduro ali, falando, não, tal, eu vivo uma outra vida, comendo até os negocinhos de tofu lá e tal.
Isso é muito legal, né, cara? Porque é a diferença de geração. Porque chega o Chris lá, aí olha ele comendo biscoitinhos de tofu vegano. Aí não sei o quê. E ele com o cabelo soltinho, é, né? Todo estilosão, cara.
Exato.
Com a namorada dele.
Então...
Com os amigos, né? Na beira da piscina.
Exato, é, uma festinha fazendo uma sunset ali e tal, com o pessoal mais velho. E aí depois o cara, do nada, o cara começa, não, eu realmente, você despertou uma coisa dentro de mim e tal, não sei o que. E ele começou a se crescer, a passar por cima do Chris, aí o Chris deu uma nele, aí ele virou o cachorrinho do Chris, que aí ele, não, então
é
vou fazer
aí,
vou fazer as coisas
é
pelo Chris e tal, não sei o que. E aí, do nada, no final, ele vira o malvadão de novo e ferra o Chris. Uhum. Porra, esse cara...
Dá uma rasteira no Chris.
Esses cortes de personalidade são muito bruscos, entendeu? Não tem uma linearidade ali pro cara chegar naquele ponto. Ele foi igual aconteceu lá, que eu comentei, aconteceu com o Hulk. O Hulk, porra, tinha acabado de quebrar o braço do Dimitri na temporada, aí daqui a pouco tá saindo a porradaria lá, ele olha, ah não, agora eu vou voltar pro lado do Dimitri.
Então,
não faz sentido. É a mesma coisa esses cortes que tem do Terry Silver. Ele é bonzinho, daqui a pouco ele é submisso, aí daqui a pouco ele vira mal, só que não tem uma construção pra chegar naquilo ali, entendeu? É uma coisa muito brusca.
Exato.
Não dá tempo, e aí fica esquisito. Parece que tá faltando alguma coisa.
Exatamente.
Pra chegar ali. Ué, mas como ele chegou naquele ponto dele se tornar de novo confiante e achar que o problema dele é o Chris, entendeu? Não teve desenvolvimento pra chegar naquele ponto, então fica meio jogado, assim. Essas coisinhas, assim, que incomodam a gente.
É, e tem você falando do Hulk aí, eu lembrei de uma parada que me incomodou um pouco nessa temporada, que é o fato do pessoal do Miyagi-Do fazer o mesmo bullying que o pessoal do Cobra Kai faz com o pessoal no banheiro lá.
É mesmo.
O menino novo chega, tipo, sabe, começa a surtar, em vez do cara falar, ó, você acalma e tal, ele já chega espancando o moleque no banheiro, falando, meu irmão, tô achando que vai bater em alguém aqui? Sai fora daqui, palhaço. Você fala, meu irmão, tu tá fazendo a mesma coisa que tu
exatamente
fazia, tu não mudou de vida não, cara?
É. Fica pra lá aí, e pra cá, né? Não tem uma linearidade, é esquisito.
É, e fica parecendo que a gente tem duas personalidades dos personagens. Quando eles estão na escola sem ninguém ver, que é lá eles são um babaca que luta karatê, que é a mesma coisa que todos os outros babacas do começo da série. E a gente tem outros quando eles estão na frente do Daniel, quando eles estão na frente do Seisei, que eles são, ah, não, isso é errado, não sei o quê. Ficou meio solto, assim. É aquela coisa, esse novo arco desses dois meninos novos, do filho do Larusso e do daquele outro rapaz...
Do Kenny. Do Kenny.
Eu não vou lembrar o nome dele, gente. Foi mal. Do Kenny.
Lembra do South Park? É o Kenny, que sempre
isso,
morre.
Isso, do Kenny. Meu Deus, mataram o Kenny. É... Ficou muito solto, cara. Ficou muito, sabe? Eu entendi o que eles quiseram fazer ali, mas aquele filho do Larusso não convence ninguém, entendeu? O Kenny eu até achei bacana, o menino. Não achei ruim, não. Achei que ele teve uma presença legal. Mas as histórias ali ficaram muito jogadinha, muito qualquer coisa. Mas enfim, a gente passa pano porque é divertido, né? Ver a parada, é divertido ver adolescente brigando. Sempre muito bacana ver jovens se espancando. Então a gente deixa pra lá essas coisas, né, cara?
Mas uma coisa que me incomodou um pouco nesse personagem do Kenny, cara, era aquela cara de assustado dele toda hora, bicho. Ele ficava assim na posição, de repente, em alguém atacar, ele ficava com aquela cara de assustado. Todo tempo, cara, e isso eu achei muito forçado. Porque, porra, ele tá no Cobra Kai, tá treinando, aí os moleque vai pra cima dele lá, meu, ele, tipo assim, mandando ver no treino, aí chegam dois moleque, tipo assim, que não dá nem um dele... E ele fica com aquela cara de assustado, cara. Isso me deixou um pouquinho incomodado.
A gente entra nessa coisa que o Edu e o Rodrigo estavam reclamando até agora. Os personagens parecem que é o médico e o monstro, cara. Uma hora eles são coitadinho, que foge do tatame quando veio luta. E no outro eles estão espancando gente no lá no banheiro, entendeu? Tipo, não faz sentido, cara, entendeu? Pô, cadê o cinza? Esse personagem é preto, é branco, cara, entendeu? É uma coisa ou é outra? É o médico e o monstro, os personagens? Realmente não condiz muito ali com o começo deles. Mas é isso, meus queridos. Vamos então para a tão aguardada nota, né? Apuração de nota. Nosso querido amigo engenheiro Eduardo Schneider já está ali com a sua calculadora a postos para fazer a média de nota desse episódio, porque eu tenho pavor de matemática. Então vamos começar. Rodrigo Poli, qual a sua nota para a quarta temporada de Cobra Kai?
Caramba, hein? Vamos lá. Bom, olha, a gente apontou, fez vários apontamentos aí, né? Sobre algumas questões, né? Tem o Terry Silver, que é o fragmentado, mas ao mesmo tempo é um personagem legal pra caramba, né? Porque eu torço pra ele ser melhor desenvolvido nas próximas temporadas, porque eu gosto dele. Mas, cara, por toda a nostalgia, e eu não tô passando pano não, assim, tipo, ah, só porque é nostalgia ele vai dar notinha. Não, porque é legal, eu me diverti. A única coisa que realmente me encheu um pouco o saco foi aquela coisa de voltar lá de novo, Daniel e Johnny. A mesma coisa que a gente vê desde o primeiro episódio lá, né? Tudo bem, os caras nunca vão ter uma relação de melhores amigos, porque tem ali uma tensão, uma eletricidade entre os dois ali, mas peraí, né? Vamos lá, né? Vamos desenvolver um pouco mais. Tem essas coisas. Mas eu me divirto. Eu fiquei ali querendo ver as lutas e torci pelo Hank pra caramba e tal, entendeu? Então, apesar dos pesares, mas eu me diverti muito e já quero ir pro karatê e já quero logo a próxima temporada, eu vou de 8.
Olha aí, nota 8, que beleza. Beto Mazzucchi, diga pra nós.
Eu, ao contrário de vocês aí, adorei pra caramba a série, dei muita risada. Assisti aí em 3 dias, poderia ter assistido mais rápido, mas aí compromissos aí com o final do ano não deu. Gostei demais dos personagens novos que foram... É o que eu falei, um ou outro aí que eu dei muita risada, porque talvez, por exemplo, o Kenny poderia ter sido um pouco melhor, né? O jeito que ele foi desenvolvido. Mas eu achei muito interessante a história do LaRusso e do Johnny indo e vindo, né? O próprio Miguel, fiquei um pouco surpreso pelo final que ele teve ali, mas isso daí pra mim é tudo uma jogada pra próxima temporada, pra não deixar o hype cair, pra gente ficar na curiosidade, porque provavelmente essa série só vai sair no final do ano, né? Quando a gente estiver lá assando o nosso Chester de novo, né? Eu vou dar nota 9, cara, porque eu gostei de tudo, até da dublagem, que a gente acho que não comentou, mas eu gostei demais da dublagem, principalmente do dublador do Johnny, cara. Aquelas piadinhas do Johnny é demais. Toda hora eu tava rindo, minha esposa, meu, vai com calma aí que você vai passar mal, cara. Então eu dou nota 9.
Show de bola. A dublagem é muito boa mesmo. Eu assisto ela dublada pela questão da um pouco também da nostalgia, né? Eu assisto com os meus pais, então eles gostam de assistir tudo dublado e tal. E a dublagem do Chris também é bem nostálgica, cara, é bem legal.
Do Stallone, né?
Sim, é o mesmo dublador do Stallone, bem bacana, cara. Que representa ainda mais o brucutu que o personagem é, né?
Verdade.
Edu, sua nota, cara.
Eu, como disse já no começo da minha apresentação, que a série pra mim me lembrou muito o Dia da Marmota, justamente por causa dessa repetição. O que o Rodrigo falou é uma coisa bem pertinente. Não precisa eles se darem super bem, criar quase um bromance, entendeu? Eles podem ter, porque eles têm pensamento de vida totalmente diferente, então eles podiam ficar nessas alfinetadas, mas se manterem bem, porque o núcleo tinha se fechado ali naquele jantar que ele teve lá com a Elizabeth Shu, os dois ali, entendeu? Eles passaram, eles se entenderam ali, terminou a temporada com eles se entendendo, entendeu? Aí você volta de novo pro conflito, eles se separam, ficou uma coisa muito repetitiva. A inclusão dos novos núcleos não me agradou nem um pouco, do Kenny e do Tony, não me agradou nenhum dos dois, entendeu? A questão mais do Tony, pelo menino não conseguir segurar a onda, o Kenny acredito tenha sido mais em relação ao roteiro. A Tori tem esse problema também da família dela ali não ser apresentada da forma condizente. Gostei muito do Chris, gostei muito do Terry Silver, apesar do desenvolvimento dele final ali não ter sido legal, os cortes de personalidade foram muito, muito bruscos, entendeu? O Chris é retirado também, assim como o Johnny Lawrence, é o vilãozão lá dos anos 80, entendeu? Eu gostei dessas brincadeiras com Top Gun, de mostrar lá o Falco, de mostrar a cena do Grande Dragão Branco, isso foi muito legal. As canções lá, do Survival tal, que até brinquei aí na entrada, karaokê, essa parte eu gostei muito. E é muito apegada à nostalgia. Podia ser um pouquinho a mais? Podia, o roteiro podia ir um pouquinho além. Tem como fazer, entendeu? Pode manter a nostalgia, mas o roteiro pode ser um pouquinho melhor, entendeu? Tem capacidade, teria como ser. E não é, entendeu? Vamos esperar pra quinta uma coisa melhor aí. Eu quero ver mais do Miguel, entendeu? Do Cholo Mariduen. Eu gosto do menino, acho que ele é bem carismático. E eu vi muito pouco dele nessa temporada. Foi muito esquisito. E essa coisa também dele ver lá o pai no México também. Achei que foi muito jogado. O desenvolvimento não foi pra isso. E eu, infelizmente, eu não vou avalizar aí como Great Scott. Vai ficar um pouquinho abaixo aí. Eu tô dando nota 7.
Ô, louco, nota 7, beleza. É, eu ia comentar, você comentou, Edu? Eu ia comentar também os comentários do Rodrigo, porque eu achei bem bacana, cara. Eu acho que seria muito legal se a série trabalhasse os dois como uma dupla meio desconcertante, sabe? Tipo.
Sim, como é no Máquina Mortífera.
Eu ia falar isso agora. Martin Riggs e Murtaugh.
Exato. Eles se dão bem, mas eles têm as rusguinhas dele, porque eles têm comportamentos diferentes, entendeu? Poderia ser dessa forma, mas não é, entendeu? Esse rompimento brusco, de novo, deles se separarem, não ficou legal. Podia ficar só nessa rusguinha. Guinha assim que a gente acharia ótimo.
É, voltou pro primórdio da série, né?
Exatamente.
É um círculo.
Uma Máquina Mortífera deu até um sorriso no rosto, cara. Que seria muito bacana ver esses dois trabalhando junto dessa forma, entendeu? Ah, mas os ensinamentos de cada um? Ah, cara, é sério. Você acha mesmo que... Você quer que eu acredite que Johnny Lawrence tem um ensinamento ancestral que ele tem que passar pros alunos dele? Não, cara. Ele é barra pesada, entendeu? Ele quer ensinar que a vida é dura. É isso. Ele não é igual o Miyagi, que tem todo, né, o pergaminho do dragão e não sei o quê. Dariam pra eles trabalhar. Eu espero que o roteiro trabalhe isso direito no futuro. Vai ser bacana, eu quero ver mais, entendeu? Eu acho que a série, ela cumpriu o que eu queria assistir. Tem uns furinhos, mas é igual eu falei, pra mim ela manteve o padrão, assim, de eu dar risada igual as outras temporadas, foi muito bacana. Eu vou dar uma nota 8 para Cobra Kai 4, beleza? É isso? Qual ficou a nossa média, Edu?
É isso.
Olha só, John, a média ficou exatamente em 8.
Ufa,
olha,
hein?
Que maravilha.
Caramba! Aí passou, sim, é igual eu passava de ano na escola, hein? Caramba!
Exatamente. Nostálgico, né?
É, foi nostálgico. Nostálgico até nisso.
Quarto semestre salvando como sempre. Nossa. Cara. Quarto bimestre.
Recuperação, cara, né?
Mas é isso. Então, Cobra Kai 4 é Great Scott.
Great Scott!
Que beleza! Lembrando a todos nossas redes sociais, lá no Instagram, @castback, no Twitter, @castbackp, espezinho de podcast. Se você quer comentar com a gente sobre Cobra Kai, ou sobre Karate Kid, ou sobre qualquer coisa envolvendo essa franquia, cara, comenta nas nossas postagens sobre esse episódio, que a gente vai estar te respondendo. Nós gostamos de receber feedbacks e vamos estar sempre trazendo aqui nos episódios. Beleza? É isso? Alguém quer falar mais alguma coisa?
É isso.
In the dark it's night, rising like a spire.
A gente já estoura um champanhe aqui e começa no karaokê aqui até a noite.
Só no survival, rapaz. Só no survival.
Continuar a festa aí, de ano queridos. Novo aí, não acaba nunca.
Por favor. É. Agora é a da firma Cashback, né?
Boa, com certeza.
Ih, rapaz, essa aqui vai ser a boa.
Com certeza.
Rapaz.
Opa. Então é isso, galera. Até a próxima quinta, até o próximo hype. Tchau.
Valeu.
Valeu.
Valeu. It's a primitive